Estamos mais uma vez em Zacarias capítulo 8. Estamos nesses dois capítulos, 7 e 8, que formam realmente um assunto só, uma pergunta e uma resposta parcial no capítulo 7 e continuando no capítulo 8. É tão importante a gente tentar, a gente está sempre procurando entender melhor o que Deus quis responder essa pergunta. Está escrita aqui a resposta dele, mas às vezes é difícil para nós. Nós já comentamos que a resposta não foi o que eles esperavam, que é normal, né? Muitas vezes nós perguntamos e Deus responde algo que é bem diferente do que nós imaginamos, e é claro que é por isso que nós perguntamos para Deus. A gente não sabe a resposta, mas não é só uma pergunta sim ou não, e a gente não sabe se ele vai falar sim ou não, mas a diferença da resposta de Deus é que ele quer nos mostrar uma perspectiva totalmente diferente, e até o final do capítulo 8 não fica muito claro, às vezes, se Deus está falando sim ou não. Então, por isso que nós estamos sempre voltando um pouquinho e tentando e colocando no contexto. E é tão importante a gente entender, porque se a gente começasse a ler, vamos supor que eu começasse a procurar um assunto e eu começasse a ler o capítulo 8 sem ter lido o capítulo 7, sem entender o contexto, a gente não ia realmente ter um entendimento mais claro sobre o que Deus estava querendo falar. Claro que existem, eu posso começar a ler o capítulo 8 e entender algumas coisas do que ele está dizendo aqui, mas eu não vou entender o porquê, eu não vou entender o coração de Deus. Então, aqui mais uma vez nós estamos olhando para o capítulo 8 e procurando entender o que isso significa em relação à pergunta. E já vimos que Deus tinha falado que ele não estava gostando dos jejuns que eles praticavam durante o cativeiro. Então não era só assim, vamos continuar ou não vamos continuar? Peraí, primeiro vamos entender, esses jejuns que vocês estavam praticando não eram realmente o que eu estava querendo. Então, como é importante a gente entender, como é importante a gente aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para eles, estava dando para eles e está dando para nós, para entender um pouco sobre o que Deus não quer e o que Deus quer, que nós tenhamos um coração sensível, que nós tenhamos um coração realmente voltado para Deus, para entender, Deus, o que o Senhor realmente quer? Nós às vezes partimos da pressuposição que, claro que Deus quer que a gente ore, claro que Deus quer que a gente leia a Bíblia, claro que Deus quer que a gente jejue. E sim, Deus quer essas coisas. Tem muitas outras. Claro que Deus quer que nós ofereçamos a Ele nosso tempo, nosso dinheiro. Mas Deus sempre falava com os profetas para mostrar em que pontos, mesmo praticando algumas coisas que Deus tinha ordenado, como aqui, por exemplo, Deus não está falando sobre idolatria, não está falando sobre pessoas que não estão servindo a eles, pessoas que estão jejuando e que estão perguntando, Deus, vamos continuar jejuando ou não? Então, e vamos sempre entender, porque a resposta, a parte da resposta do capítulo 7 foi uma resposta meio dura, Deus falando que não estava gostando dos jejuns, que não era para ele os jejuns. Então nós podemos até pensar, Deus não gostou da pergunta. Não, de forma alguma, Deus gostou muito da pergunta. Ele gostou da atitude deles de perguntar. Então isso é muito importante para a gente entender. Deus quer, acima de jejum, de atos, assim, até da gente vir e orar, Deus quer um coração que queira entender, que seja sensível. Falamos numa das outras aulas como às vezes um casal de namorados ou recém-casados, assim, no início do relacionamento, às vezes as pessoas têm muita sensibilidade. Qualquer olhar, qualquer demonstração que o outro quer alguma coisa, um dos dois, né? Ele ou ela sempre querem agradar, um desejo de agradar, um desejo de atender. E essa tem que ser a nossa atitude para com Deus. O que é que eu posso fazer para agradar mais a Deus? O que eu estou fazendo que não agrada a Deus? Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender a resposta e não de uma forma exterior, não de uma forma simplesmente de comportamento ou de ações exteriores, mas o que tipo de atitude Deus estava apontando que não agradava a Ele, que tipo de atitude Ele estava mostrando que Ele queria. Senhor, nada mais importante do que ter um relacionamento verdadeiro contigo. Nada mais importante em toda a Bíblia do que o objetivo final de que o Senhor venha morar conosco, que nós sejamos o teu povo e que o Senhor seja o nosso Deus. Esse é o grande objetivo, esse é o alvo que o Senhor quer para nós. E nós queremos caminhar para isso. Não é uma coisa dentro da nossa trajetória de queda, de pecado, de afastamento de ti. Nosso coração tem ficado muito mais difícil, muito mais duro. Mesmo depois da conversão, nós continuamos tendo ideias fixas, continuamos muitas vezes jejuando para nós mesmos ou fazendo outros atos do nosso culto a ti, da nossa adoração. Às vezes muitas coisas são mais para nós do que para o Senhor. Então nós realmente queremos que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ajude na nossa jornada, que nós possamos aprender a olhar para o Senhor. Nós não vemos o Senhor fisicamente, temos a Bíblia, temos o Espírito Santo, mas mesmo assim nós temos muita dificuldade para saber o que o Senhor está falando, o que o Senhor está esperando de nós. O que o Senhor realmente, o que vai tocar o teu coração? O Senhor nos ama, o Senhor quer estar conosco. O teu desejo, revelado tão claro aqui no capítulo 8, é: o Senhor tem ciúme, o Senhor tem paixão, o Senhor tem ansiedade para estar conosco. Esse ciúme aqui, o Senhor estava revelando que o Senhor queria morar em Jerusalém, o Senhor queria estar com eles. E até hoje é o que o Senhor quer com todos nós. Mas por que nós temos tanta dificuldade em entender o que vai atrair o Senhor, o que vai tocar o teu coração? Muitas vezes o jejum é feito para, de alguma forma, comover o Senhor para responder nossas orações. E o Senhor está mostrando aqui que não é bem como nós muitas vezes imaginamos. Então, Senhor, com nossos corações abertos, desejando ter aquele coração novo que o Senhor prometeu em Ezequiel, um coração de carne, não um coração de pedra, que nós possamos ser, acima de tudo, sensíveis a ti. Pedimos e esperamos em ti e queremos a ti nesta hora, em nome de Jesus, que nós suplicamos. Amém. Então, realmente, né, o novo coração que Deus prometeu em Ezequiel 36, nós temos essa promessa da nova aliança em Jeremias 31. Jeremias fala que ele vai escrever a lei dele, a diferença da nova aliança com a velha, que ele escreveria a lei no coração. Ou seja, não seria uma coisa de obrigação, de imposição, de exigência, de obediência por causa de uma obrigação, de uma lei, mas que ele escreveria a lei no nosso coração. E o texto, mais ou menos paralelo, né, em Ezequiel 36, fala de como essa nova aliança seria uma troca de coração. Eu estava pensando hoje, é que eu, pelo menos, eu penso muito, né, na nova aliança com a lei escrita no coração. E é uma no fim é a mesma coisa, mas a gente pensa, Deus vai escrever a lei no meu coração, então eu vou ter desejo, eu vou ter vai ser voluntário, vai ser uma coisa que eu quero fazer, não imposto. Mas eu estava pensando muito sobre esse aspecto de trocar o coração de pedra por um coração de carne. E a ideia, assim, de pedra é uma coisa dura, insensível, que não dá. Deus escreveu a lei, nas tábuas de pedra no Antigo Testamento, mas, assim, é difícil você escrever em pedra. E num coração sensível, num coração de carne, é muito mais fácil e entra mais. Então, a ideia de tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, realmente é essa sensibilidade. Não é só, sim, nós queremos ter a lei no nosso coração, mas não é a ideia assim de que eu já tenho a lei no meu coração e eu não preciso de um relacionamento vivo com Deus para andar na lei, para fazer a vontade dele. Então, o coração de carne traz realmente essa verdade de que a sensibilidade não é só, sim, é a lei escrita no coração, mas é também uma sensibilidade. Então, o coração de carne significa que nós vamos ter aquela sensibilidade que eu falei, né? Assim, de um casal de namorados ou um casal recém-casado e que não seja apenas dos recém-casados, mas que seja realmente sempre, todo o relacionamento de pais para filhos, entre irmãos, na igreja, quando você ama uma pessoa, quando você ama de verdade, quando o amor não esfria, quando o amor continua vivo, então a sua atenção é para fora de você, não é assim, a grande característica do pecado, da separação de Deus, da queda, não é só que assim o resultado final que as pessoas se tornam ladrões, violentos, enfim, perversões de vários tipos, isso é uma consequência, mas a raiz do pecado é o orgulho. O que que é o orgulho? É voltado para si mesmo, eu quero para mim, eu me exalto, eu só tenho sensibilidade para minhas necessidades. E o que Deus está procurando restaurar e trazer algo novo para nós é esse coração sensível. Estou falando tudo isso porque, acima de tudo que eu vejo nesses dois capítulos de Zacarias, é o desejo de Deus de que o povo tenha realmente uma sensibilidade para ele. Ele falou no capítulo 7: eu falava, vocês não ouviam, vocês tapavam os ouvidos. Então é uma insensibilidade. E quando ele fala do jejum, ele fala assim: vocês estavam jejuando para mim? Mas o jejum era por causa de uma tragédia terrível que aconteceu em várias etapas. Então tinha vários jejuns por causa das diferentes datas de quando começaram o cerco a Jerusalém, quando eles invadiram, quando eles destruíram o templo, enfim, houve vários acontecimentos, mas era tudo em torno dessa tragédia da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, do exílio do povo, da morte de muita gente, do fim da descendente de Davi no trono. Tinha tantas tragédias e eles estavam lamentando. Mas por que Deus não queria que eles apenas lamentassem? Então, bom, eu coloquei aqui, é só para a gente resumir, né? Não vou. A gente já falou várias vezes sobre o capítulo 7, mas eu estou sempre voltando nisso, porque senão o capítulo 8 realmente não tem o seu pleno sentido, se a gente não entender o que Deus não quer. Deus não queria apenas um jejum de lamentação. Então eu coloquei em dois pontos aqui, né? Ele não queria, ele falou assim: quando você jejum, não é para mim. E quando vocês celebram, quando vocês comem, festejam, também não é para mim. É, já falamos sobre isso, né? Estamos, né? Aí o 2 é praticamente uma explicação do primeiro. O que é jejuar para si mesmo? É você lamentar pela tragédia, mas não entender por que veio essa tragédia. Então, é tão importante, não significa que cada doença ou cada tragédia na nossa vida é por causa de algum pecado. Não, isso não é verdade. Tragédias acontecem com pessoas que não estão em pecado. Mas sempre o nosso coração tem que ser, por que isso aconteceu? Daniel, por exemplo, na Babilônia, Daniel não participou dos pecados, ele não fazia parte, não era cúmplice, ele não era alguém que tinha abandonado Deus, mas ele entendeu que tudo que tinha acontecido era por causa da situação e ele se identificou. Então, é tão importante nós entendermos o que está acontecendo com a igreja hoje, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo de maneira geral e específico também, o que está acontecendo e por quê. E o jejum não deve ser nem por causa da tragédia em si, mas por causa do que provocou isso, o que nos levou a essa posição. E ele explica isso no capítulo 7, né? Então, o que Deus não quer é esse tipo de jejum ou celebração que é só para nós mesmos, e aí tem todas as implicações. Ele não quer uma lamentação por coisas que aconteceram conosco, na história, simplesmente assim: que coisa ruim, que coisa triste que aconteceu. Ele quer que nós estejamos voltados para Ele. O que Ele quer dizer? Vocês não estão sensíveis, vocês não estão se importando, vocês não estão me ouvindo. Então, o jejum, acima de tudo, jejum, a oração, o quebrantamento, acima de tudo, o jejum e a nossa oração, a nossa súplica diante de Deus, individual ou coletivo, pelo que está acontecendo no mundo, na sociedade, na igreja, a nossa atitude tem que ser: meu Deus, vai acontecer muita coisa ruim com a gente, nós vamos sofrer, nós vamos ser perseguidos, nós vamos sentir falta de muita coisa, a economia está ruim, ou uma pandemia, ou seja qual for a tragédia que nós estamos lamentando. A questão não é só o que está acontecendo conosco, mas é o que Deus está querendo falar, o que Deus quer para que o nosso coração se volte para Ele, porque Ele vai mostrar no capítulo 8 que quando nós nos voltamos a Ele de verdade, todas as coisas vão fluir. E o que Deus não quer, também Ele mostrou muito claro que Ele não quer falta de compaixão, falta de justiça, falta de verdade. Já tratamos sobre isso, ok? Então, agora vamos ver, assim, isso era só para a gente lembrar que, assim, na pergunta, devemos continuar com jejuns? Deus não quer só responder continue ou não continue. Ele quer falar assim: o que não me agrada, e no capítulo 8 ele vai falar o que agrada. Então, vamos agora ver o que Deus quer. Ok? Então agora estamos. Agora vamos ver assim, essa parte que é muito importante, mas que não vai fazer sentido, a gente não vai captar isso se a gente não entendeu o que Deus não quer. Mas é muito importante não ficar só na condenação. Deus não quer isso, nós erramos muito. Deus não ficou só falando, vocês não me ouviram, por isso que vocês foram para o cativeiro. Até fiz essa pergunta, Deus estava bravo ainda com o seu povo? Deus está falando assim, não, eu quero que vocês entendam agora o que eu quero de vocês. Eu quero que vocês sintam realmente o meu desejo. Porque se a gente lê o capítulo 8 nessa perspectiva, nós vamos entender melhor o que ele quer falar, porque ele começa falando, já falamos sobre isso na última aula, do ciúme de Deus, da paixão dele, o que isso significa. Ele quer voltar para Jerusalém, ele quer restaurar Jerusalém. O que isso tem a ver com a pergunta? Tem tudo a ver, porque ele está dizendo, no lugar do jejum, que é a nossa pergunta hoje, no lugar do jejum, e mais uma vez, Deus não está condenando ou dizendo, eu não quero jejum. Ele nunca fala isso. No capítulo, na resposta inteira, ele não fala, não jejue. Mas o que ele está querendo dizer, eu quero que vocês entendam qual é a atitude certa. O que é que vai tocar o meu coração? O que é que vai me sensibilizar? Lembra da... Eu estou me lembrando assim daquela cena de Elias lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal, e cada um, né, os profetas de Baal tinham que buscar uma resposta do Deus deles, e depois Elias ia buscar uma resposta do verdadeiro Deus. Mas assim, eu queria lembrar aquela cena dos profetas se lastimando, se castigando, gritando, muito esforço, muito empenho, horas e horas eles ficaram lá, Deus nos responde, responde, chamavam para Baal. E quando Elias começou, assim, foi uma oração curta, e foi assim uma atitude, Senhor Deus, faça com que teu povo volte para ti. É uma atitude. Eu não estou dizendo que sempre as coisas vão acontecer com uma oração curta, mas a ideia é que o contraste ali é muito esforço, muito empenho, muita gritaria, muita lágrima, muita súplica. E não que essas coisas estejam erradas, mas elas não serão ouvidas. Ele estava orando para o Deus errado. Mas você pode fazer isso para Deus. Você pode fazer todo esse processo de gritar, de clamar. E Deus fala assim, se vocês não me ouvem, falou aqui em Zacarias 7, se vocês não me ouvem, eu não vou ouvir vocês. É mão dupla. Não é só a gente chegar para Deus e falar assim, Deus, é o que eu quero, eu estou precisando, Deus me escute, eu preciso. E quando foi a última vez que eu perguntei para Deus o que ele está precisando? Nós partimos da ideia assim, que Deus não precisa de nada. Deus quer, Deus tem desejos, Deus está buscando um relacionamento, Deus tem uma paixão. Então, quando nós começamos a ler aqui o capítulo 8 de Zacarias, Deus vai falar antes, no final da resposta dele, no final do capítulo 8, ele vai falar sobre essas datas dos jejuns. Mas antes de falar sobre isso, ele faz todo um discurso que parece que não tem relação. O que tem isso a ver com jejum? Mas ele está dizendo, eu quero que vocês entendam o momento do nosso relacionamento, do relacionamento de Deus com o seu povo. E ele começa mostrando a sua paixão. Então aqui nós temos, olha, o que Deus quer? Então, a primeira parte, se você quiser até anotar, essa primeira parte aqui, que esse primeiro ponto, o que Deus quer? Que tenhamos a sua paixão. Para nós entrarmos num relacionamento com Deus, para Deus ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos jejuns, precisa ter uma preparação do nosso coração, desejando. É muito simples, e é muito simples, ao mesmo tempo é muito difícil. Como é que Deus vai me mostrar o que Ele quer? Mas Deus fez isso aqui, nessa resposta. Ele falou assim: eu quero que vocês compreendam, eu quero que vocês abracem, eu quero que vocês recebam um pouco da minha paixão. E começa falando: eu tenho zelo, eu tenho ciúmes, eu tenho paixão, eu tenho um anseio muito forte. Às vezes, quando Deus falava de ciúme, ele, né, já falamos sobre esse assunto, mas às vezes ele fala sobre o que o povo está fazendo de errado e como ele quer exterminar, eliminar do nosso coração, do nosso meio, as coisas que nos separam dele. Mas nesse capítulo aqui, ele não está falando sobre... Ele vai falar sobre... Continuar falando sobre o que ele deseja, que as pessoas não estavam fazendo, mas o ciúme de Deus é o amor dele, é o anseio dele para estar perto de nós. Então, ele fala assim: vocês querem jejuar, mas para vocês jejuarem, vocês precisam entender meu coração, vocês precisam entender o que eu realmente quero. Eu não quero que vocês fiquem só lembrando da tragédia que aconteceu quando Jerusalém foi destruída. Eu quero que vocês compreendam para onde eu estou indo, o que eu quero fazer com Jerusalém. Então, que nós tenhamos a sua paixão, eu poderia colocar por Jerusalém, porque isso que ele fala: eu tenho ciúme por Sião. É muito ciúme, é muita indignação contra aquilo que está separando, porque Deus quer muito. Não é uma coisa: se acontecer, tudo bem; se não acontecer, eu espero mais tempo. Deus está dizendo: eu tenho muito desejo. Então, nós precisamos entrar nesse anseio de Deus, precisamos entrar e sentir um pouco do coração dele para que nós possamos jejuar de acordo com o desejo dele, e não só assim: ai de mim, que tragédia que aconteceu, quanta coisa ruim aconteceu na minha vida, Deus, por favor, mude a minha sorte. Se nós quisermos estar mais perto de Deus, e mais uma vez um parênteses, Deus não fica desgostoso, não é uma coisa que aborrece Deus nós jejuarmos por situações na nossa vida, que nós precisamos da intervenção de Deus, precisamos da libertação de Deus. Mas Deus quer que a gente vá além disso, que a gente enxergue além, que a gente comece a amadurecer, que a gente não seja uma criança de 1, 2, 3, 4 anos que só pensa em si, que só pensa na sua própria necessidade, que nós possamos ter um entendimento maior, que nós possamos ter um coração que queira saber como é que está nosso Pai, qual que é a paixão dele, o que ele sente. E como eu poderia falar muito sobre as situações presentes, hoje é um dia de eleição, nossas paixões podem estar, até assim a gente pode ter uma paixão achando que nós estamos tendo uma paixão pela causa de Deus, mas eu estou me perguntando continuamente: qual é a paixão de Deus? O que Deus sente sobre isso? Eu estou procurando algo que me favoreça? Ou realmente eu estou interessado? Porque tem que começar com interesse. Estou interessado em saber como Deus pensa. E Deus pensa isso aqui: eu quero morar na terra. Eu quero estabelecer o meu reino na terra. Eu quero curar a terra, eu quero trazer. Então, nós temos toda essa descrição aqui, poderíamos ligar, já falamos sobre esses vários pontos aqui, né, na primeira parte, mas toda essa, até o versículo 8, até o versículo 8 de Zacarias 8, ele está falando sobre essa paixão. Ele está falando sobre a paixão dele, versículo 3, eu quero voltar para Sião, eu quero habitar no meio de Jerusalém, eu quero fazer de Jerusalém uma cidade de fidelidade, de lealdade, eu quero que o monte onde eu vou habitar, onde eu vou estabelecer meu reino, seja um monte santo, eu quero que Jerusalém seja uma cidade de segurança. Ele começa a falar assim, uma cidade que os velhinhos possam andar tranquilamente nas ruas, as crianças possam brincar. Então ele descreve uma cena assim, eu quero uma cidade de tranquilidade, de paz. E nós sabemos que isso que Deus quer, parece que não vai acontecer já aqui na terra. Nem em Israel natural, que lá eles não têm essa segurança, sempre tem ataques de terroristas, tem inimizade com países vizinhos, tem situações super complicadas. E no mundo em geral, a gente pensa, Deus abençoa, traga um tempo de paz, de prosperidade para nós, e quando a gente menos espera, vem uma pandemia, vem uma guerra, vem uma situação política, nós não vamos encontrar essa paz agora, mas Deus está falando com eles. Então pensa, siga o meu raciocínio aqui. Deus respondeu para eles naquela época sobre coisas que não iriam acontecer, que não aconteceram até hoje. Não iriam acontecer na vida deles, na geração deles. Então, quando Deus começa a falar sobre o que Ele quer, Ele coloca para nós uma visão, uma esperança. Ele não vai ficar só na esperança, ele vai falar sobre coisas práticas que eles podiam fazer naquela época e que nós podemos fazer hoje. Mas antes de falar sobre o que eles poderiam fazer no tempo deles, o que, que Deus queria? A pergunta de hoje é, bom, se Deus não estava gostando daqueles jejuns, o que, que Deus quer? O que, que era o desejo dele? Ele vai falar, mas antes de falar sobre vários pontos, assim, sobre o que, que ele queria que eles fizessem, jejuando ou não jejuando? Porque ele deixa essa pergunta meio em aberto. Vocês querem continuar jejuando? Ele vai falar no fim do capítulo assim, futuramente essas datas de jejuns vão ser datas de celebração, mas ainda não era época para isso, porque não tinha acontecido ainda. Nós vamos chegar lá, nem hoje nós vamos chegar no capítulo, no fim do capítulo. Mas olhando para frente, Deus não responde se devem jejuar ou não. O que Ele não quer é um jejum sem a atitude certa e sem as ações certas. Se eu estiver jejuando e sem fazer essa atitude certa, sem ter a atitude certa, sem praticar compaixão e tudo que nós vimos já, o jejum para Deus não vai ter valor. Ele não vai ouvir, não vai tocar o coração dele. Então, antes de falar sobre o que você pode fazer hoje no lugar do jejum, ele fala assim, eu quero que vocês tenham uma visão, um vislumbre. Eu quero que vocês vejam um pouco da minha paixão. Eu quero que vocês sintam o que faz o meu coração vibrar. Eu também estava pensando assim, que quando você começa a conhecer a pessoa, você pode tocar, né? Depende da pessoa. Se você falar sobre certos assuntos com alguém, talvez aquele assunto não vai interessar. Por exemplo, geralmente, né? Tem exceções, né? Mas geralmente se eu tentar falar com a minha esposa ou com uma mulher sobre futebol, que também não é uma paixão minha, né? Mas vamos supor, se eu for falar sobre times de futebol, sobre esportes, provavelmente ela não vai ficar entusiasmada. Pode ser que sim, pode ser que não, depende da pessoa. Mas eu quero dizer assim, quando você toca em certos assuntos, cada pessoa tem assuntos que vão acender uma luz ou não vão acender. Você pode ficar falando um monte de tempo Você pode falar sobre, né, se meu filho é programador, então se ele começar a falar comigo sobre os detalhes técnicos, coisas que interessam para ele, que ele ama descobrir coisas novas e programação e tal, mas como eu não entendo, como não é a minha área, eu vou ficar interessado porque ele é meu filho, eu quero ouvi-lo, e Deus é assim conosco. Mas eu quero saber o que é que realmente acende a luz. Então, por exemplo, se você começar a perguntar para uma mãe sobre o filho dela, ou para um avô, uma avó, sobre netos, você vai tocar, provavelmente, num assunto que vai render muito, porque aquele assunto é a paixão daquela pessoa. Então, eu estou dando esses exemplos para dizer qual é o assunto. Deus é muito grande, Ele se interessa por nós, mas qual é o assunto que acende a luz, que toca no coração de Deus? Ele está dizendo aqui que é Jerusalém, e eu sempre estou dizendo nessas aulas que isso tem um aspecto literal e tem um aspecto simbólico, espiritual. Então, quando Deus fala sobre Israel, Jerusalém, algumas pessoas ficam só no literal, só Deus, né, Deus se interessa com Israel, Deus se interessa com Jerusalém, com judeus, e às vezes se esquecem que na Nova Aliança Deus abriu as portas e nós fomos enxertados e nós fazemos parte. E sempre a ideia de Deus era que Israel fosse um caminho para abençoar as nações. Então, Deus tem promessas, Deus tem algo que Ele vai fazer até no milênio, usando Israel e usando Jerusalém como a base do reino dEle. Então, tem um cumprimento natural, Deus tem ciúme, Deus tem paixão, Deus tem algo que Ele vai fazer, não é porque Ele favorece, não é porque Ele quer bem para eles e não para os outros, é porque Ele tem uma estratégia, Ele tem um plano, e o plano dEle passa por Jerusalém, Ele vai voltar para Jerusalém, Ele vai colocar o seu trono em Jerusalém. Então Ele tem uma paixão, e Ele fala aqui, eu falo assim, eu voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Ah, isso é figurado, isso não é literal. Não, a Bíblia tem muitos textos, sim, você não conseguiria nem entender o que Deus está falando aqui. Isso foi, se é só espiritual, se é só, isso se aplica à igreja e um dia a gente vai morar com Ele no céu, que é Nova Jerusalém, a gente perde grande parte do plano de Deus, da paixão de Deus. Agora, claro que esse anseio de habitar em Jerusalém inclui todo o seu povo, porque nós fomos incluídos, Efésios 2, na comunidade de Israel, nós fomos aproximados, nós fazemos parte. Então, então tem uma aplicação espiritual, sim, Deus anseia por habitar conosco, até que Ele volte, o templo dEle é espiritual, é entre nós, mas Ele vai fazer algo visível, e tem muitas coisas que a gente não sabe como é que serão feitos, como é que acontecerão, mas precisamos entender que tem esses dois aspectos. Então, quando eu falo assim, Deus tem uma paixão e Ele quer habitar entre nós, Ele quer habitar em Jerusalém, Ele quer habitar entre nós, são os dois aspectos. E essa paixão precisamos entender, porque isso vai nos levar ao outro ponto, que nós vamos, esse segundo ponto é o ponto que nós não tratamos ainda no capítulo 8. Então, só lembrando então que Deus fala que Ele quer habitar em Jerusalém. Versículos 4 e 5, ele descreve que Jerusalém precisa ser um lugar seguro, precisa ser um lugar de vida normal, precisa ser um lugar onde tem idosos, onde tem crianças, onde todos habitam em paz e segurança, e é nesse meio, né, junto com a gente, que ele quer habitar. Ele não quer anjos só, ele quer homens de verdade, famílias de verdade, ele quer habitar e andar conosco. Assim como Jesus veio em carne, ele vai voltar e vai estabelecer seu reino na terra. E tem muita coisa que a gente não entende, mas que mostra que Deus vai fazer um trabalho em parceria conosco, mas vivendo com as pessoas e tocando as pessoas, não sendo um Deus distante, mas um Deus próximo a nós. Esse é o anseio dele. E ele fala no versículo 7 e 8 que ele vai salvar o seu povo, trazendo da terra do Oriente e do Ocidente. Ele vai restaurar, ele quer ajuntar. Jesus falou sobre isso, que ele falou assim: eu preciso alcançar as ovelhas de outros apriscos, que seriam pessoas que não são da nação de Israel, não são judeus. Então, Deus deseja alcançar todos. Ele fala muito sobre reunir, porque ele está falando com um remanescente, um grupo pequeno que voltou da Babilônia naquela época. Mas ele está dizendo que ele não quer só o remanescente, ele vai trabalhar com o remanescente, e isso vale para nós hoje. Deus está tocando em alguns corações, dentro da igreja, ele está buscando corações que realmente querem essa vida verdadeira, não se contentam com uma vida superficial, com uma vida religiosa, mas querem relacionamento com ele. Mas ele não quer só um grupinho, ele quer que esse grupinho seja um núcleo, mas que ele quer salvar todo o seu povo. Eu os trarei, versículo 8, habitarão no meio de Jerusalém, serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Então, essa é a paixão de Deus. Ele quer juntar o povo de Israel, mas ele quer juntar o seu povo de todas as nações. Então, tudo isso aqui faz parte da paixão de Deus. Ele quer morar na terra e ele quer infundir, ele quer implantar essa paixão em nossos corações. Nós jamais saberemos como jejuar, como orar, como buscar, como tocar o coração dele, se nós não começarmos a partilhar mais o seu coração, entender mais o que arde, qual a chama que arde no coração de Deus. Ok, então a partir do versículo 9, Zacarias 8, versículo 9, nós vamos chegar então na segunda parte do que Deus quer. Essa segunda parte, só para vocês saberem, ele vai. Ele vai mais ou menos até assim, começa a falar sobre. Pelo menos até o versículo 12, né? Então, vamos ler de 9 a 12 primeiro e vai tendo outras ramificações. Mas o que que Deus então quer? Diante dessa paixão, diante desse Deus abrindo o seu coração e falando o que ele quer, aonde ele quer chegar, Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Romanos 8 fala sobre gemidos, queremos que toda a criação seja liberta. Nós não queremos só uma bênção para nós. Isso é para nos mostrar assim, o que nos move, o que faz com que a gente ande nos caminhos de Deus, é essa visão, é essa paixão do coração de Deus que ele compartilha conosco. Agora, não adianta só ficar com essa paixão, esperando, gemendo para que o reino de Deus venha um dia. Isso claramente é algo que depende da volta de Jesus. Então, nós queremos isso, a Bíblia termina com isso, o Espírito e a noiva dizem: vem, nós queremos isso, nós estamos dizendo: queremos que o Senhor venha, venha sem demora, não demora, queremos que o Senhor venha. Mas até que o Senhor venha, tem coisas para fazer. E Deus vai falar assim: então, não quero só o jejum, eu quero que vocês façam alguma coisa. Eu tenho algo que eu que eu desejo de vocês, eu espero de vocês. Então, vamos ver o que, que ele vai dizer sobre isso, que a partir do versículo 9, ele vai falar algo prático para aqui agora, porque até o versículo 8, Deus está falando de coisas que vão acontecer no futuro e que não aconteceram. Isso, Deus falou há 2.500 anos e até hoje não aconteceram, mas é a esperança. Né? E eu sempre, quando penso na esperança que nós temos como povo de Deus, eu sempre penso dos judeus ao longo dos séculos, na dispersão, sempre falando nas festas, o ano que vem em Jerusalém, o ano que vem em Jerusalém, isso quando não tinha. Né? Hoje eles, se tiverem condições econômicas, eles podem ir para Jerusalém, mas durante muitos séculos eles não podiam. Né? E eles tinham essa esperança. Então, essa paixão pela vinda do reino, nós devemos sempre falar, o ano que vem, o mês que vem, amanhã, que Jesus volte, nós queremos essa Jerusalém, queremos esse reino, queremos que o Senhor venha. Mas até que isso aconteça, nós temos algo para fazer. Então, o versículo 9 diz o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, esforcem-se as mãos, que suas mãos sejam fortes, esforçai-vos, tenham coragem, é mais ou menos essa ideia, assim, Deus falou muito isso com Josué, era hora de entrar na terra, então não era hora de ficar esperando para um dia, não, quando tem momentos específicos na história, no plano de Deus, em que Deus fala assim, olha, eu estou fazendo isso e vocês precisam ser fortes. Tinha uma época na Babilônia que Deus não ia falar isso. Né? Eles estavam na Babilônia, tinham que esperar mesmo. Agora, nesse momento, por isso que a gente precisa da palavra de Deus para nós, nesse momento Deus estava falando, vocês já estão na terra, vocês já começaram a reedificar a casa de Deus, então vocês precisam ser fortes. Lembra que essa palavra veio mais ou menos no terceiro ano da reconstrução. A reconstrução do templo nessa época levou 4 anos. Então eles já tinham passado dois e pouco, então eles estão no terceiro ano, faltava um ano e pouco, né, para... segundo o relato, né, faltava um ano e pouco para terminar. Então eles estavam até mais da metade já do tempo. Mas Deus continua falando, ele falou com Ageu. Ageu deu a mesma palavra no capítulo 2. Ele fala, esforça-te. Ageu 2, versículo 4. Esforça-te, Josué. Esforçai-vos todo o povo da terra e trabalhai. Então, era um momento em que tinha algo a fazer. Não era uma coisa grandiosa, não seria a casa permanente de Deus, não seria o reino de Deus que ia acontecer todas essas coisas que ele tinha falado, mas era um passo, era uma coisa importante. Então, ele está dizendo, aqui eu coloquei aqui, que nossas mãos sejam fortes nas prioridades dele. Porque olha o que ele vai falar, olha só, esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas. Quais profetas? Ageu e Zacarias. Vocês que estão ouvindo essas palavras, lembra, eles ficaram 16 anos parados, e Deus levantou Ageu e Zacarias para falar, pode começar, pode recomeçar, não é para ficar parado não. Então, a palavra de Deus era, vocês sejam ousados, sejam fortes, tem dificuldades, tem obstáculos, tem oposição, mas avancem, vão em frente, porque Deus está dando essa palavra. Vocês que ouviram, vocês nesses dias, ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Então, essa parte nós já vimos, né? Mas vamos só relembrar. Então, eles começaram, lançaram os fundamentos, pararam 16 anos, e depois Deus levantou os profetas para falar. Lembra Ageu, primeiro capítulo de Ageu. Ele falou assim: vocês estão falando que não é tempo, que tem muita oposição, não dá, né? A gente tem que parar. E aí eles começaram a construir as próprias casas, e Ageu trouxe uma palavra forte, falou assim: vocês têm que colocar a minha casa em primeiro lugar. Lembra que eu falei assim, a raiz do pecado é ser voltado para si mesmo. Por isso que o jejum para si mesmo não é o que Deus quer. O jejum é: Deus, o que o Senhor quer? Então, o projeto de Deus tem muitas coisas, cada um tem desafios, tem necessidades, tem coisas para alcançar na vida, tem uma vocação, tem uma família para criar, todos nós temos coisas para fazer na nossa vida. E Deus está falando assim: se você não colocar a minha casa em primeiro lugar, Deus é bom, né? Todos nós acreditamos que Deus é bom. Deus não tem essa atitude que muitos tiranos, muitos ditadores, muitos reis têm. Vocês têm que trabalhar para mim, vocês têm que fazer o que eu quero e vocês ficam sofrendo. Não, Deus não quer fazer a gente sofrer. Ele quer nos tirar dessa vida egoísta, egocêntrica, voltada para nós mesmos. Então ele fala: se você cuidar da minha casa, eu vou cuidar da sua. Deus não é um egoísta. Deus tem direito de ser egoísta, mas Deus não é egoísta querendo que a gente abandone nossa vida, abandone tudo para dar para Ele e a gente ficar sem. Mas Ele está dizendo: se você crê nesse relacionamento, se você crê nesse vínculo de amor, vocês vão se dedicar para mim e eu vou me dedicar a vocês. Essa é a chave. Essa é a chave de um bom casamento, isso é a chave de uma amizade. Se você vai usar seu amigo, se você vai usar seu cônjuge para fazer você feliz, os dois vão ser infelizes. Então Deus está dizendo: cuidem da minha casa, coloque a minha casa em primeiro lugar, o meu reino, o meu propósito. E aí eu vou cuidar de vocês. É isso que Jesus falou em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. A gente ainda não descobriu muito como esse princípio funciona. Porque a gente não se doa totalmente. A gente vai com o pé atrás. A gente vai com reservas. Mas ele está dizendo, olha só o que ele fala. Versículo 10. Antes desses dias, quer dizer, antes deles começarem a trabalhar na casa de Deus, não havia salário para homens nem para animais, não havia paz para o que entrava nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Então é o que Deus falou por meio do profeta Ageu. Deus falou com Ageu. Vamos até dar uma olhadinha rápida, né? Ele fala no primeiro capítulo, né, capítulo 1, ele fala assim, versículo 9: esperastes muito, e eis que veio ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei. Deus soprou, Deus fez sumir os ganhos deles. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com sua própria casa. Por isso retém os céus, o seu orvalho, até os seus frutos, tem seca e tal. E aí no capítulo 2, ele fala o seguinte, como eles ouviram a voz do profeta e se arrependeram, falaram assim: nós vamos recomeçar. Eles recomeçaram, né? No capítulo 1 registra isso, que eles começaram a trabalhar de novo na casa de Deus. Então ele fala no capítulo 2, versículo 19, ele fala: há ainda semente no celeiro? Até agora a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Então Deus está falando, vai mudar. E voltando para Zacarias 8, realmente as coisas mudaram. Mudou, porque ele falou assim, antes desse dia não havia salário e não tinha paz. Mas versículo 11 fala, mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. O que que vai acontecer agora? O que que Deus já estava prometendo, que já estava acontecendo? Versículo 12, a semente prosperará, a vide dará seu fruto, a terra dará sua novidade, os céus darão o seu orvalho, farei que o resto deste povo herde tudo isto. Bom, vamos lembrar que primeiro nós estamos ainda vivendo numa época em que a palavra nos garante que vai acontecer muitas coisas ruins, muitas guerras, muitas enfermidades, pragas, muitos distúrbios, muitas coisas vão acontecer. A gente ora pela paz, a gente deseja paz, até por causa das pessoas menos favorecidas que sofrem mais. Mas vamos nos lembrar que o que vem pela frente provavelmente não vai ser agora, assim, nesses próximos anos. Eu não sei o que vai acontecer. Sempre tem a possibilidade de ter um tempo melhor intercalado, né? Tempos mais tranquilos, pode ser que tenha. Mas nós não podemos colocar nossa esperança, quando nós pensamos, eu vou colocar a casa de Deus, a causa de Deus em primeiro lugar, então tudo vai virar maravilha na minha vida. Nós vamos prosperar dentro do propósito de Deus. Deus vai cuidar de nós, Ele vai nos manter, Ele vai nos preservar, se o propósito dEle é nos preservar. Nós vamos passar pelas tribulações junto com Ele. Mas o que ele está dizendo é que quando as coisas estão fora dos trilhos, fora dos eixos, fora do alinhamento, quando a gente não está alinhado com Deus, quando a gente não está inserido no propósito dele, então as coisas não se encaixam, não fluem. É isso que ele está dizendo. Não que tudo vai ser perfeito. Naquela época, Deus mostrava o seu favor muitas vezes através até assim da chuva vir na época certa, da terra produzir. Ele fala muito sobre isso, né? Em todo o Antigo Testamento. Ele fala muito sobre assim, quando o povo servia a Deus, tudo fluía bem. Quando não servia, então Deus mostrava isso através de secas, de tribulações, de guerras e de várias coisas que aconteciam. Mas Jesus falou assim, olha, no mundo vocês vão ter tribulações, sim, mas não fiquem preocupados, porque eu vou estar com vocês e nós vamos juntos até chegar o tempo em que vai ter realmente paz e prosperidade para todos. Então, só precisamos entender essa diferença da época em que nós vivemos hoje com aquela época. Naquela época ele falou assim, se vocês colocarem a minha casa, se vocês forem fortes e corajosos para se dedicar aos meus interesses, eu vou cuidar dos seus. Já li no livro de Ageu, eu quero ler rapidamente em Levítico 26, só para a gente ver assim, como Deus sempre falava, desde o início Deus deu essa orientação, e Levítico 26, a partir do versículo 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então o que é andar nos estatutos? O que é andar dentro dos caminhos de Deus? É ter essa sensibilidade, é ouvir, é querer realmente saber o que agrada a Deus. Deus não quer Quando ele fala isso, ele não está querendo simplesmente uma observação de um monte de regras. Ele quer que a gente tenha um coração, isso na nova aliança, né? Ele quer que a gente tenha um coração que seja sensível, que fala assim, Deus, o que, que o Senhor quer hoje? O que, que o Senhor quer com a minha vida? Com essa etapa da minha vida, o que, que o Senhor quer? Então, se vocês andarem nos meus caminhos, versículo 4, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará o seu produto, as árvores do campo o seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima, né? Quer dizer, a colheita dos grãos até a colheita das uvas, a vindima até a sementeira, comereis o vosso pão a fartar, habitareis seguros na vossa terra, darei paz na terra, dormirei seguro sem que ninguém vos perturbe. E por que tudo isso? Isso é importante, nós vamos chegar. Por que Deus quer nos abençoar? Porque se nós correspondemos a Ele, se nós começarmos a entender qual a paixão dEle, se nós começarmos a colocar o nosso coração empenhado nesse objetivo de Deus, se nós começarmos a suspirar com Deus pela vinda do seu reino, e não só suspirando por uma coisa futura, mas começando a colocar a nossa mão. O que ajuda? Deus falou naquela época, o que eu quero que vocês façam é reconstruir minha casa. Depois vai ter a parte pessoal também, de justiça. Nós já vimos ele falar sobre isso, compaixão. Então, ele quer que nós nos dediquemos à causa dele. Se nós nos dedicarmos à causa dele, ele vai se dedicar também a cuidar a nos conduzir. E ele vai nos abençoar. Isso pode até ser materialmente. Ele pode fazer com que muita coisa prospere nas nossas mãos. Mas por que Deus quer nos prosperar? Não é para que nós nos tornemos pessoas egoístas, acumuladores de riquezas, voltados só para nós mesmos. Deus abomina isso. Então, se Deus nos dá abundância, por que Deus nos dá? E pense bem, abundância para você pode, assim, o que você pensa que é o mínimo necessário para você, pode ser uma abundância para uma outra pessoa. Então, o que Deus realmente está querendo? E aí, aqui em Levítico 26, eu vou pular um pouquinho para a gente chegar lá mais rápido, né? Ele fala no versículo 11, porei o meu tabernáculo no meio de vós, a minha alma não vos aborrecerá. Por que não vai aborrecer? Porque nós vamos ter o coração dele. Meus queridos irmãos, nós vemos, é mais fácil ver nos outros, infelizmente a gente vê mais nos outros, a gente não enxerga a si mesmo. Mas o que nós vemos na igreja e até mesmo nas nossas preferências políticas e outras coisas, ambições, e muitas coisas que assim, o que é o nosso sonho, o que é o nosso empenho. Como eu falei assim, o que liga a luz quando alguém conversa conosco? O que realmente nos interessa? O que faz a gente vibrar? Muitas vezes o nosso coração está sendo muito duro em relação a outras pessoas, a sofrimentos, a necessidade. O que realmente, por que a gente quer uma coisa e não outra? Por que a gente apoia uma causa e não outra? O que Deus vê na nossa relação com as pessoas necessitadas que estão perto de nós? Então, Deus fala assim, a minha alma não vos aborrecerá. Deus nos perdoa, Deus nos aceita, mas Ele está dizendo, eu não quero morar com um povo que não tem o meu coração. Porque aí Ele fala, versículo 12, andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então Deus está querendo que nós tenhamos ele quer um ambiente, e esse ambiente é um ambiente de compaixão. É como está o nosso coração. Eu não posso apontar o seu erro. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que pedir: Deus, como que o Senhor me vê? Como que eu estou correspondendo aos interesses do teu coração, ok? Então, essa é a prosperidade, a bênção de Deus, é algo que Deus nos dá com objetivo. Ele deseja nos prosperar, Ele deseja abençoar a nossa vida, Ele quer que nós sejamos felizes e prósperos e realizados, Ele quer isso, mas não para nos tornar pessoas egoístas, não para nos tornar pessoas centradas em nós mesmos, que sempre querem mais, que sempre querem segurar o que nós temos. Ele quer chegar a esse terceiro ponto, que pratiquemos a justiça, que sejamos compassivos, que façamos a justiça com os outros. Você pode ver que ele vai falar, nós vamos entrar um pouco mais nisso na próxima aula também, mas vamos ler adiante aqui um pouquinho em Zacarias 8, né? Versículo 13. Ó casa de Judá e ó casa de Israel, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei. Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar da nossa condição de exilado, de perdido, de não ter um lugar, assim, em relação ao povo de Israel. Ele falou assim: eu quero salvar vocês, eu quero plantar vocês na terra, eu quero que vocês sejam uma bênção. Mas, então ele fala: eu vou salvar vocês e sereis uma bênção. Então, nós somos abençoados, muita gente fala isso, mas isso precisa se tornar uma realidade. Nós somos abençoados para que sejamos uma bênção. Deus não vai nos abençoar para que nós sejamos um mar morto, tudo vindo para nós somente. Ele vai nos salvar, ele vai nos abençoar para que nós sejamos uma bênção. O anseio de Deus era que nós pudéssemos ser uma bênção a outros. Aí no final do versículo 13 ele ainda fala: não temais, sejam fortes as vossas mãos. Então, vamos só lembrar dessa sequência, né? Nós queremos fixar bem isso. Que Deus queria no lugar desses jejuns? E outra, vou sempre falar isso para que ninguém entenda errado. Deus não está falando: parem de jejuar, eu não gosto de jejum. Em Joel 2, Deus falou muito forte: é para todo mundo jejuar. Mas ele falou assim: rasguem os corações e não as vestes. Então ele quer um jejum de coração, não apenas uma coisa exterior, e não, como ele está falando aqui, um jejum para si mesmo. Ok, então se Deus não quer esse tipo de jejum, ou talvez até ele queira algo diferente de um jejum. Que Deus quer? Então, número um, ele quer que nós tenhamos a sua paixão. Falamos sobre isso. Número dois, ele quer que dentro dessa paixão, por tudo que Deus vai fazer, que é maravilhoso, e que nós vamos participar disso. A paixão de Deus não é, outra vez eu vou comparar assim, porque às vezes nós fazemos uma ideia de Deus como um tipo assim de um soberano que quer que todo mundo obedeça para o bem dele e não para o bem nosso. Não, Deus tem essa natureza de querer que nós o sirvamos para que ele possa nos abençoar. Quando nós abrimos a mão e servimos a Deus e pegamos a sua paixão, ele vai nos envolver de tal forma que vai ser Vai ser espetacular. Ele até fala assim: vocês acham que isso é maravilhoso demais, é difícil demais, é espetacular demais? Não, não é. Eu vou fazer isso. Então Deus tem algo em mente, né? Como fala em 1 Coríntios 2, não entrou, os ouvidos humanos não ouviram, os olhos humanos não viram, não entrou no coração nosso, não, a gente não consegue imaginar o que Deus preparou. Deus preparou algo maravilhoso, mas como que vai acontecer esse algo maravilhoso? É quando nós entramos na paixão dele e que as nossas mãos sejam fortes para aquilo que ele nos deu para fazer. O que que Deus nos deu para fazer? Aí é o X da questão, né? Essa é a parte mais importante. Cada um de nós precisa, nós precisamos ouvir coletivamente o que que Deus está fazendo hoje, mas individualmente também. O que que Deus deu para você fazer? Se você realmente tiver o coração para ele, se você começar a buscar em primeiro lugar o reino dele, como que eu posso ser útil? Como que eu posso, de alguma maneira, fazer parte desse sonho de Deus? Ele vai te mostrar. E às vezes é uma coisa muito simples, cuidar de alguém. Porque a casa de Deus, naquela época era uma casa material, a casa de Deus hoje são as pessoas. Então talvez Deus quer que você cuide. Ah, quem cuida é um pastor, alguém que tem tempo para isso, alguém que fez. Não, Deus quer que cada um de nós cuide de alguém, que seja alguém da nossa família. Cuidar de uma pessoa doente, ajudar. Jesus pegou a bacia e lavou os pés para mostrar: eu quero que vocês sirvam uns aos outros, que vocês façam. O ato de lavar os pés era um serviço que só o escravo fazia. E Jesus dizia: isso não está abaixo de mim. Eu vou fazer isso, eu quero que vocês façam. Então, a causa de Deus, que muitas vezes é muito espiritual, eu quero ser um pregador, quero ser um missionário, talvez seja, mas talvez seja algo muito mais simples, muito mais menos glamouroso, menos assim que não chama a atenção dos outros, mas que faça parte realmente de promover a casa dele. Então, quando nós, ele falou assim, que as nossas mãos sejam fortes, e se nós fizermos isso, ele vai começar a nos prosperar, porque isso não necessariamente financeiramente, mas prosperar é fluir, as coisas fluir na nossa vida, bem-estar, as coisas que Deus colocou em nossas mãos para fazer, a gente conseguir fazer. E essa bênção, que pode ser material, ou pode ser na nossa vocação, ou pode ser algum projeto, alguma coisa que Deus nos deu para fazer, mas essa bênção de Deus é justamente o que ele fala no versículo 13, para que a gente seja uma bênção. E quantas vezes na palavra Deus falava assim: eu quero que você seja uma luz, eu quero que você seja uma bênção, eu quero que as pessoas vejam a minha presença com vocês. Vamos ler rapidamente em Isaías 19, um dos lugares onde Deus fala sobre isso. É um texto assim que muitas pessoas estão usando hoje por causa do contexto do Oriente Médio, né? E em Isaías 19 fala assim sobre uma restauração que Deus vai fazer entre Israel e os seus vizinhos mais próximos, a Síria e o Egito. E ele fala assim, eu só vou ler o versículo, ele já fala assim, né, que vai haver assim, ele vai se dar, versículo 21, o Senhor se dará a conhecer ao Egito, Deus vai começar a abençoar o Egito, a Síria, final do versículo 23, os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Então eu queria assinalar o versículo 24, Isaías 19, 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Olha que coisa maravilhosa. Em versículo 25, o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Então, essa é a ideia, que nós sejamos uma bênção. É para ser uma bênção, né? Abraão foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. Israel, o reino de Deus, vai abençoar todas as nações. Mas aqui ele está falando sobre a região pertinho de Israel, onde hoje todo mundo é contra Israel. Não tem essa bênção hoje. Não tem essa... nós temos uma situação contrária e parte disso faz parte de um grande confronto entre o reino dos homens, o reino de Deus. Mas em algum momento, e o desejo de Deus é que venha essa bênção, que Israel não seja sempre uma causa de contenda, uma causa de guerra. E como Deus quer isso para a igreja também, que nós possamos ser uma bênção. Hoje muita gente na sociedade, na política, não vê a igreja como bênção. Nós somos adversários, nós temos um lado. Deus nunca quis que a igreja tivesse um lado. Deus nunca quis que... O plano de Deus hoje não é a igreja governar, nós temos alguém no governo que vai estabelecer as leis. Isso vai acontecer com Jesus, isso não vai acontecer agora. E isso foi demonstrado várias vezes em países da Europa, dos Estados Unidos. O Brasil está com certa dificuldade para aprender isso também, mas não é só aqui. Mas a ideia de Deus é que nós sejamos uma bênção, não um lado, não que favorecem uns e não favorecem outros. Deus quer que a gente seja uma bênção com Egito e a Síria, os adversários históricos de Israel. Deus quer que nós sejamos uma bênção no meio da terra. Então Deus quer, então nós vamos terminando aqui, que nós tenhamos a paixão de Deus, que as nossas mãos sejam fortes para que aquilo que Ele colocou diante de nós, e que nós possamos praticar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, mas nós já falamos, ele já falou isso no capítulo 7, que Deus queria que o povo tivesse compaixão, justiça, verdade. Que nós possamos praticar. Ele fala isso novamente nesse capítulo aqui, voltando então para Zacarias 8. Ele fala, versículo 16, são estas coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal. Bom, gente, eu nem preciso falar sobre o contexto de polarização hoje, né? Todo mundo pensa muito mal de quem é do lado contrário. Mas ele fala assim: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas essas coisas, diz o Senhor. Então, Deus está querendo que nós tenhamos sua paixão, que nós possamos colocar a causa dele em primeiro lugar, que as coisas possam voltar a fluir, que as coisas possam voltar a se encaixar onde tem a corrente de vida. Se cortar os fios, a luz não acende. Então tem que conectar, nós temos que estar conectados com Deus, conectados com seus propósitos. Então virá a vida, a bênção, a prosperidade, e essa prosperidade vai abençoar os outros. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais ter um coração de carne, um coração aberto e sensível a Deus. Pode parecer muito vago para você: como é que eu vou saber o que Deus quer? Mas coloque isso no seu coração. Uma jornada de uma vida inteira. Conhecer mais a Deus, ter capacidade de ouvir, isso tem que ter, vem de atitudes, vem de cultivar, vem de buscar. Se você realmente quer fazer amizade com alguém, você vai ter que, como o povo fala, você tem que vai comer um quilo de sal com a pessoa para conhecer, para poder se relacionar, e isso gasta tempo com Deus também. Então, que nós tenhamos essa atitude, que ela vai nos dirigir, ela vai nos conduzir. Senhor, que maravilha que o Senhor tem preparado, que sonho tremendo que o Senhor tem. Ainda estamos muito pouco contagiados, muito pouco acesos com essa paixão que o Senhor tem. Mas nós queremos isso, Senhor. Queremos que o Senhor traga ao nosso coração um pouquinho mais, um pouquinho mais da tua paixão. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia nesses dias da história que nós estamos vivendo. Não sabemos o que nos espera, nem no dia de hoje, de amanhã, nós não sabemos exatamente o que nos aguarda, mas queremos caminhar contigo, indiferentemente de circunstâncias exteriores. Nós queremos realmente ter um coração aberto para ti, porque em todas as circunstâncias, no tempo da Babilônia, no tempo da restauração, no tempo da dispersão, em cada tempo o Senhor tem algo para fazer. Então, Senhor, que nós possamos ter essa abertura, esse contato contigo para poder ouvir a tua voz. E que o Senhor faça um povo ficar, nós como teu povo, ficarmos apaixonados e preparados e prontos para receber o teu reino. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.